Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Beleléu. Fogo Nego Dito, Nego Dito Cascavel. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu. Fogo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Olá, estamos de volta com A UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando a professora Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa, reconhecida internacionalmente. Como nós falamos no final do primeiro bloco, a gente precisa falar deste assunto, que é o motivo da gente introduzir essa entrevista. Explica para a gente, de um jeito assim que nossos ouvintes entendam, por que esse prêmio é chamado de Nobel da Agricultura?
Olha, a história é a seguinte. Lá na década de 1960, o mundo estava passando por uma grande crise, porque a população estava aumentando exponencialmente, mas a produção de alimentos ou não. Então, foi gerado ali um caos de que a humanidade ia morrer de fome. E teve um melhorista, Norman Borlaug, que ele mostrou, através de melhoramento de plantas, foi principalmente do trigo e do milho, e adubação química pesada, conseguia, sim, aumentar muito a produção de alimentos. Ele tirou milhões de pessoas da fome e mostrou, né, que tinha uma viabilidade da humanidade continuar. Por causa disso, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque é lá na Fundação Nobel, quando ele morreu e deixou essa fundação, ele deixou quais categorias deveriam ser premiadas e que não poderia nunca mudar isso. Então, não existe um prêmio de produção de alimentos ou de agricultura. E ele recebeu, então, o Prêmio da Paz. E ele ficou revoltado, assim, porque falou que tinha que ter um Nobel da Agricultura, um Nobel de Alimentação. Então, ele criou uma fundação e falou que queria, então, criar o prêmio que fosse igual em importância e tudo em relação ao Nobel. Então, foi criado esse World Food Prize, que passou a ser conhecido como Nobel da Agricultura.
E para chegar até aí, não foi de ontem para hoje, teve toda uma história. De onde que vem a sua escolha de ser engenheira agronômica para chegar à soja e chegar a esse prêmio?
Nossa, perguntando sobre toda a minha vida. Então, desde criança, eu acho que tinha via científica, eu tive uma avó que era professora de ciências, percebeu isso e me incentivava muito, me deu um livro quando eu tinha 8 anos sobre a vida dos microbiologistas. Eu nunca tinha visto e demorei para ver um microscópio, mas achei fantástico você trabalhar, né, com coisas que você não conseguia ver, mas ao mesmo tempo eu era bastante chocada, tinha muita gente passando fome nas ruas, né? Ainda tem. Então, eu falava que queria fazer alguma coisa para ajudar a ter menos gente com fome no Brasil. Então, era natural que eu fosse fazer agronomia, né, para produzir alimentos, mas eu queria os biológicos. Isso numa época que as pessoas só estavam nos químicos, né? Mas eu não sei, era uma coisa daquilo que eu classifico realmente de vocação. Porque eu nunca duvidei que deveria ter um espaço para os biológicos. Então, eu comecei, não tive meia aula de biológicos só, era tudo químico, mas por isso daí encontrei uma pesquisadora que trabalhava com biológicos, fui fazer mestrado com ela também, lá na Exalc USP. Daí tinha uma mulher muito poderosa no Rio de Janeiro, que era a mais conhecida do Brasil, doutora Joana Doberainer, me convidou para fazer o doutorado. Eu fui com ela, logo 8 meses depois ela me contratou na Embrapa. Então, daí o que aconteceu? Eu trabalhava com feijão, com biológicos e estava muito feliz, mas queria uma experiência internacional. Então, eu fui fazer pós-doutorado no exterior, porque eu sempre tive isso, eu quero aprender. Quando eu daí tive que voltar para o Brasil, o lado mãe pesou mais, Por quê? Porque eu tenho uma filha com necessidades especiais, então ela precisava de um lugar melhor de saúde, e a minha mais velha ia para aquilo, o segundo grau, e tinha ótimas escolas. Então, eu resolvi mudar, então, lá de Seropédica, no Rio de Janeiro, escolhi Londrina, porque também era mais perto dos meus avós, que me criaram, e eu queria estar perto deles no final da vida. E eu vim e era soja, né? Eu amava trabalhar com feijão. E eu via com preconceito a soja, né? Porque era conhecida com isso. Ah, é uma cultura que devasta, que não sei o quê. Então, eu vim com dor no coração e triste, achando que tinha acabado minha carreira, que eu ia ter que esperar muitos anos para retomar e ter alguma relevância. Mas foi a grande oportunidade. E vim no zero, né? Não tinha laboratório, não tinha equipe, era só eu.
Veio para a Embrapa.
Vim para aqui para Embrapa Soja. Mas daí das dificuldades nascem as oportunidades. Embora eu não tivesse nada, foi a chance que eu tive de ter meu laboratório, de ter meu grupo de pesquisa, de construir do jeito que eu achava que devia ser e, principalmente, de dar uma visão totalmente diferente aos biológicos. Porque os biológicos eram vistos assim, uma coisinha de pequena propriedade, agricultura familiar. Eu falava, não, olha, essa cultura aí está expandindo para o Brasil inteiro, eu tenho que pensar em grandes produtividades, em grandes áreas. Então, foi isso, esse diferencial de trabalhar, que é totalmente diferente, você trabalhar para teto de produtividade, grandes extensões, porque daí ia funcionar para o grande, para o médio, para o pequeno, que levou a essa, ajudou, né, nessa revolução que nós fizemos, porque foi se espalhando hoje 85% de toda a área com soja no Brasil, 40 milhões de hectares usam esses biológicos. E eu me apaixonei pela soja, ela é maravilhosa. Descobri que não era que a soja não devastava nada, o que estava devastando era como se cultivava a soja, né? Que não tinha plantio direto, não tinha nada disso. A soja enriquece o solo com nitrogênio, ela é uma planta super tolerante a estresse, sabe? Então ela é maravilhosa. E foi esse trabalho daí que levou o trabalho com pequenos agricultores, cooperativas e tudo. Então, essa nova visão de usar biológicos na agricultura, que ela serve para todos os tipos de agricultura e agricultores, que eu acho que foi que chamou a atenção. Que eu jamais, imagina eu aqui, eu falo do Distrito da Varta, em Londrina, para ser reconhecido com o Nobel da Agricultura. Ai, até hoje eu acho assim, nossa, é um sonho, não dá para acreditar.
Essa tecnologia, se é que podemos chamar assim, ela já está sendo usada fora do Brasil?
Sim, ela usa, mas não na escala do Brasil. Só que hoje mesmo eu estava numa reunião aqui com a Fundação Araucária e o Quênia. Na África, por exemplo, eles querem muito, eles pedem, queremos ajuda, tudo. Eu falo, olha, é uma coisa de anos, você não pode parar. É todo ano insistindo, levando as tecnologias, mostrando para o agricultor. É uma história linda que nós temos, a mais linda do mundo, mas que ela foi construída aí com quase 5 décadas de pesquisa, extensão, investimento e retorno à sociedade, né? O que é mais importante. Porque hoje, por exemplo, só no caso da soja, nós somos o maior produtor e exportador de soja do mundo. Sem nossas bactérias, aí, sem esses biológicos, nós nem iríamos conseguir. Por quê? Porque a soja, a riqueza da soja é o teor de proteína elevado dela. Proteína elevada é nitrogênio. Então, se não tivesse essas bactérias que dão nitrogênio de modo biológico para a soja, a gente ia ter que pôr nitrogênio fertilizante, que é muito caro e a gente seria inviável economicamente. Para ter uma ideia, só na última safra da soja, só na última, por não usar o nitrogênio fertilizante na soja e usar os biológicos, nós economizamos 29 bilhões de dólares, tá? Não é de reais. Isso é quase, 980 dólares por segundo. E essas bactérias maravilhosas trabalhando de graça para nós.
Sem contar que a dependência dos químicos é uma dependência de importação.
Exatamente. Também. A gente, hoje, é um absurdo, né? Porque nós somos um país onde o agronegócio responde por 25% do PIB e a gente importa 85% dos fertilizantes. Então, agora mesmo, com o problema no Estreito de Hormuz, os agricultores estão desesperados, porque não tem jeito da gente fazer agricultura do jeito que a gente faz sem ter fertilizantes, sem ter químicos. Ainda a gente não tem esse conhecimento, mas o que a gente tem conhecimento e quer avançar no conhecimento é cada vez mais substituir os químicos por biológicos. E ainda a gente tem muito espaço para crescer nisso. E podemos crescer, né? Quem que não quer? Você mesmo na sua casa. Eu, se eu tiver uma escolha, ó, posso comer, comprar essa comida que tem resíduo, foi feito com quimio, e essa aqui que foi feito com biológico, eu vou pro biológico. Ninguém quer comer comida com resíduo químico, né? Eles são necessários, é importante, mas vamos produzir cada vez mais usando menos.
A gente estava falando da sua pesquisa aqui com soja, porque a Embrapa Soja está em Londrina. E a Embrapa é uma grande referência de pesquisa no Brasil e os centros de pesquisa estão lotados cada um em uma região. Como que é essa história? Como que a pesquisa de soja veio parar aqui na cidade de Londrina?
A soja tava, ela começou no Rio Grande do Sul e essa cultura foi mostrada. Ela é exótica, né? Não é do Brasil, ela é da China, mas veio via Estados Unidos e começou a dar certo lá no Rio Grande do Sul, foi subindo devagarinho para Santa Catarina, chegou aqui no Paraná e estava indo. Quando a gente teve os grandes problemas das geadas, né? Inclusive na geada negra que exterminou os cafés, né? Que nossa região
na
muito.
Tenta,
na década de 70. E, então, procuraram uma cultura que pudesse substituir o café, porque chegaram à conclusão, depois de 3-4 geadas, e daí da geada negra, que não tinha mesmo condições de fazer café aqui. O solo podia ser muito bom, mas o clima não permitia. E a soja se mostrou com uma cultura bastante interessante. Então, a Embrapa, né, que estava no apogeu. A Embrapa foi criada em 1973, Embrapa Soja em 75. Era assim, onde que nós vamos fazer um centro que agregue todos os profissionais para fazer essa cultura nova? E aqui era uma latitude que ela era que mais favorecia o melhoramento da soja, que ia permitir mais avanço em obter novos genótipos mais adaptados ao Brasil. E por isso que foi escolhido Londrina.
E a sua presença em Londrina?
Ela veio bem depois, né? Mas a minha de Londrina daí veio porque a soja, sabia que os biológicos tinham muita importância para a soja e eu vim atrás por causa dos biológicos, nessa cultura que eu desprezei no primeiro momento e que hoje eu amo de paixão. Né?
Você não gostava de soja?
Não, então, porque eu vim daquele preconceito, era década de 1991 que eu vi, que a soja devastava o ambiente e tal. Não, não é. A soja é linda, maravilhosa, incrível e enriquece o solo, que nem eu falei. O que devasta o ambiente é você, como qualquer cultura, é você fazer coisas erradas na soja, que era, na época, o plantio convencional, nós perdemos toneladas e toneladas de solo aqui, porque ficava desprotegido, né? Antes da semeadura, vinha uma chuva, levava tudo. Excesso de agrotóxicos, né? Que é o que a gente também, por meio de biológicos, tenta diminuir. Então, a soja mesmo, eu endeuso a soja. O que a gente tem que evitar é más práticas da agricultura e maus agricultores, né?
Nós já estamos encaminhando para o final do programa, mas ainda temos um minuto e nós não falamos ainda sobre a sua carreira aqui na nossa universidade. Explica para a gente quais são os seus trabalhos.
Olha, eu sempre gostei muito de alunos, né, e de ensino e de ensinar. Então, quando eu cheguei aqui em Londrina, conforme eu falei, sozinha, sem ninguém, sem grupo de pesquisa, nada, eu falei, eu vou lá tentar essa universidade, eu tenho que fazer uma colaboração. E vim aqui no departamento de microbiologia, a saudosa professora Chiduca, que inclusive no ano passado foi homenageado lá, e vim assim, sabe, falou, professora, olha, eu não tenho nada, não tenho nem laboratório, mas tenho muita vontade, acabei de voltar de 3 anos dos Estados Unidos, estou bem treinada, eu gostaria muito de fazer parte aqui da pós-graduação, a senhora pode ficar me testando um tempo. Nossa, imagina, vem aqui, já vou te cadastrar. Nossa, me recebeu de braços abertos. Então, a UEL faz parte da minha vida em Londrina desde o primeiro mês que eu cheguei aqui. Já tive aqui, ao todo, considerando mestrado, doutorado, outros tipos de orientação, mais de 200 alunos orientados.
São dois programas.
Sim, o de microbiologia e o de biotecnologia, que inclusive eu ajudei a criar o de biotecnologia. E hoje a gente é muito orgulhoso que tem nota 7, tá?
Nota 7, para quem está nos escutando, é um critério de avaliação da CAPES, Coordenadoria do Ensino Superior no Brasil, que inclusive financia programas de pós-graduação. E nota 7 é uma nota muito
máxima,
alta.
É a máxima, né? Muito difícil,
que
muito
é
sofrido
uma,
de conseguir.
Uma referência. Então, falando um pouquinho dessa sua presença na UEL, ela complementa, ela é diferente, como que é a relação do seu trabalho de pesquisadora e esse trabalho docente?
Eu posso falar que o próprio Nobel da Agricultura eu jamais teria conseguido sem a UEL. Por quê? Porque sou só eu, entendeu? Minha pesquisa, a diferença que eles falam é porque eu estudo desde o genoma até o produto que está lá na prateleira e que chega para o agricultor. Eu nunca conseguiria fazer isso sendo só Maria Ângela. Então, na minha carreira, o meu trabalho com os meus alunos de pós-graduação, que foi o que ajudou a ter essa abrangência e ter tantos resultados. Então, certamente, cada ex-aluno que eu tenho está aqui, além de estar no coração, está lá nesse prêmio que eu recebi também.
Professora, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos muito essa dedicação à nossa universidade e o seu trabalho premiado internacionalmente é um orgulho para nós. Muito obrigado pela sua presença. O nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que a UEL e o Direito à Cidade vai ao ar aos sábados, às 11 horas da manhã, com reprise na segunda-feira, às 8 horas da noite. O programa estará disponível no Spotify, como a UEL e o Direito à Cidade. Um agradecimento especial ao nosso técnico responsável pela gravação, João Lopes. Até.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate. Benedito.